Além do Horizonte.
Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. La 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 la.
Olá, querido ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do Além do Horizonte. Sou Laura Lee.
E eu sou Denise Mello. E no programa de hoje vamos abordar uma matéria muito interessante que veio da Rússia.
Isso mesmo! Você já pensou em poder ter o cheiro de alguma personalidade? Vamos imaginar o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Parece brincadeiro, não é? Mas não é. De fato, a Rússia acabou de lançar uma fragrância inspirada em seu enigmático líder.
Muito interessante. Com a elevação da popularidade do presidente Vladimir Putin, os produtos ligados à imagem dele são garantia de sucesso. No final do ano passado, um perfume inspirado no presidente russo foi colocado nas prateleiras no centro comercial de Moscou.
O perfume líder número 1 começou a ser comercializado no luxuoso Centro Comercial Nacional de Moscou no valor de 6.500 rublos, equivalente a $65. A embalagem tem um design interessante. O frasco é totalmente preto e no centro tem uma imagem com o perfil de Putin.
O criador da fragrância, o bielorrusso Vlad Rykonov, disse que a inspiração do produto veio dos vídeos de Putin e o perfumista combinou essências de limão, groselha preta e pinheiro balsâmico.
A fragrância que criamos passa uma sensação rica e calorosa. Não é muito forte, mas é charmoso, elegante e natural.
Contudo, o produto não agradou a todos. Os consumidores disseram.
Obrigado, não queremos nem de graça.
Sinceramente, a fragrância cheira como perfume parado.
E outros consideraram uma boa fragrância.
Que bom essa fragrância, tenho que recomendar aos outros.
Ao cheirar, parece que Putin está ao meu lado.
E vocês sabiam que na Rússia não é raro encontrar produtos inspirados em Putin? Acessórios de computador, camisetas, copos, relógios ou até mesmo ímãs de geladeira. Embora o próprio presidente não concorde muito sobre a comercialização de seu nome e imagem, o governo da Rússia parece não ter a intenção de combater essa tendência.
Na sequência, o assunto vai ser arte. No mês passado, o professor da Faculdade das Artes Visuais da Universidade de Brasília, Christos Nóbrega, veio para a China dar uma palestra sobre a história da arte no Brasil. Na sequência, o assunto vai ser arte. No mês passado, o professor da Faculdade das Artes Visuais da Universidade de Brasília, Christos Nóbrega, veio para a China dar uma palestra sobre a história da arte no Brasil.
O professor e também artista brasileiro foi convidado a dar uma palestra na Academia Central de Boa Arte da China, uma das instituições artísticas mais renomadas do país. E entrando agora no nosso túnel do tempo, vamos para o ano de 1500, onde tudo começou.
E a nossa história começa em 1500, foi quando os portugueses invadiram o Brasil e começou o processo de colonização, né? A arte no Brasil, ela se permaneceu muito sem grandes transformações. Os índios tinham uma religião, mas os portugueses trouxeram a religião católica e converteram os índios para essa religião. E isso é um quadro que mostra essa conversão, né? Então, a primeira manifestação artística foram os portugueses que ensinaram os índios a construir e eles trouxeram o barroco e todas as igrejas e esculturas eram construídas também pelos índios.
Da mistura das religiões da África com o catolicismo, surgiu uma nova religião, o candomblé. Nos rituais, os praticantes criam diferentes ritmos com os instrumentos de percussão para chamar as entidades e orixás que são manifestados em seus corpos. As músicas do candomblé deram origem ao samba brasileiro. O artista Christos Nóbrega fez uma série de obras em homenagem ao candomblé.
Esta obra, que é uma obra minha, e eu utilizei meu próprio sangue, retirei meu sangue e trabalhei junto com uma equipe de médicos e engenheiros durante 2 anos e desenvolvi uma tinta para impressora e eu consigo imprimir fotografias com essa minha tinta, né? E as flores que eu retrato, que eu fotografo, são flores e plantas, são plantas e flores utilizadas no candomblé. São todas plantas mágicas. Né? O título da série chama Sudário, é referência ao manto de Cristo.
A utilização do sangue na arte data de tempos remotos, quando os homens primitivos usavam o sangue como tinta nas pinturas rupestres. Para Christos Nóbrega, este líquido que nos mantém vivo ainda causa um certo estranhamento nas pessoas, mas ele consegue ver além dos tabus. Ao falar sobre sua inspiração para esta obra, Christos disse:
e o sangue, ele carrega muito essa questão da própria violência, e com essa série de trabalhos eu queria levar o sangue para uma outra discussão, que era tornar as imagens mais puras e belas.
Os portugueses trouxeram também a arte em azulejos. No cartaz da palestra, no centro, uma parede revestida de azulejos. No interior, estava impressa a carne. Esta é a obra da artista contemporânea mais famosa do Brasil, Adriana Varejão.
Adriana Varejão é uma importante artista contemporânea brasileira que está tendo, inclusive, uma exposição agora grande em Hong Kong, né? Se você olhar para a obra dela, é possível ver que ela faz referência aos elementos tradicionais, como a pintura portuguesa, mas dentro disso ela mostra a carne, o sinal de tragédia que foi o momento da escravatura brasileira, né? A Adriana Varejão, ela inova com a pintura, porque ela tira a pintura da parede e constrói objetos como esse. E a Adriana Varejão, ela toca em questões fundamentais da história, né, brasileira, né, traumas da história brasileira, né? Esse trabalho da Adriana Varejão, no Brasil existe o censo, que o governo, ele faz um levantamento da população, cor, faixa etária, remuneração. No censo, as pessoas podem dizer qual é a cor da pele delas. Ela selecionou todas essas cores e criou essa caixa de tinta óleo com todas as cores de peles brasileiras. E ela fez uma série de autorretratos se pintando com todas as cores do povo brasileiro. Ela também pesquisou a pintura corporal indígena. Né?
A Amazônia é um tema recorrente na arte do Brasil. O professor Christos Nóbrega coletou, com a ajuda de seus alunos, as folhas gigantes da floresta e, a partir delas, criou uma série de fotografias criativas.
A minha universidade, ela tem um curso online que ela atende alunos. Minha universidade é em Brasília, no centro do Brasil, mas a gente tem 200 alunos que estão situados na floresta amazônica e tem aulas através do computador. Eu encontrei os alunos com o objetivo de pesquisar e tentar encontrar na floresta as folhas gigantes. São essas folhas que têm mais de 2 metros de altura, né? Então, durante um mês, nós andamos pela floresta procurando essas folhas gigantes e colhemos várias dessas folhas, né? E o resultado do projeto foi que pelas redes sociais as pessoas podiam acompanhar a nossa expedição, a gente colocava fotos constantemente, né? E pela rede social a gente convidou todas as pessoas a mandarem fotografias dos seus álbuns de família, das suas memórias, dos seus parentes. E eu imprimi essas fotos nessas folhas gigantes e construí uma grande árvore de família, né, nacional. Né?
Em 1916, o rei do Brasil fundou a primeira escola de artes reconhecida do país na então capital Rio de Janeiro. Na escola era lecionada as técnicas de pintura da escola europeia e também a pintura a óleo. No entanto, as técnicas e conceitos artísticos da Europa acabavam botando os alunos brasileiros, que ansiavam por independência e liberdade de criação.
Em 1922, essa data é importantíssima para a história da arte brasileira. Os artistas acharam que não quiseram mais continuar com as técnicas tradicionais e fizeram um movimento de rompimento com a técnica tradicional europeia. Esse foi o grupo de artistas, era formado por artistas visuais, escritores, poetas e jornalistas. E criaram esse cartaz e criaram um manifesto, uma revista com as novas diretrizes do que deveria ser a arte moderna no Brasil. O que o Brasil, neste momento, tinha como princípio era se alimentar de todas as influências do mundo inteiro e transformar essas influências em algo novo e algo exclusivamente brasileiro. Essa é uma pintura de uma das artistas, de 1922, de uma das principais artistas desse movimento, chamada Tarsila do Amaral. Os artistas não estavam mais, estavam agora interessados em representar o povo real, a diversidade de etnias brasileiras, os operários, as pessoas que trabalhavam no dia a dia, né? E aí, nessa pintura, é possível se ver asiáticos, negros, índios, enfim, várias etnias que compõem o Brasil. E uma fábrica ao fundo mostrando um Brasil de progresso. O negro volta a ser um assunto principal das obras, né? Os artistas estavam interessados em representar os marginais, né? a margem da sociedade. E esse é um outro artista, Portinari, que é também um artista desse movimento moderno, que fez uma série de fotos sobre agricultores, né? Além disso, ele retratou a miséria da seca, as famílias que morriam de fome, né? O Portinari é um importante artista, ele tem esse mural de dimensões enormes na sede da Unesco, né?
Ainda na década de 60, o Brasil entrou na ditadura militar. Nessa época, a arte ficou bastante restrita. Os artistas nunca se cansavam de encontrar novos meios de expressão para burlar tamanha repressão.
Alguns artistas, como Cildo Meirelles, escreviam mensagens nas garrafas de Coca-Cola e distribuíam essas garrafas em supermercados. Então, ele serigrafou várias mensagens nessas garrafas vazias com a cor branca. E só quando a garrafa era cheia novamente com líquido era que era possível se ler essas mensagens, mas elas já estavam novamente no supermercado.
A procura incansável pelo espírito de igualdade e liberdade dos artistas brasileiros está refletida em cada canto da capital do país. Na cidade projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, os prédios não têm muros e grandes pavimentos, facilitando o passeio de qualquer um pela construção.
Quando Oscar Niemeyer pensou essa cidade, ele estava pensando em um ideal de sociedade, um ideal onde todos fossem iguais e tivessem o direito de ir e vir livremente.
Ao abordar as relações entre a humanidade e a natureza, o brasileiro Eduardo Kac, sem dúvida, é um dos artistas mais pioneiros e ousados. Em 2000, ele transformou uma parte da Bíblia em código Morse e depois transformou esse código em DNA. Ele colocou esse DNA em uma bactéria e a implantou em um coelho. E o milagre aconteceu. O coelho ficou fluorescente. Esta magnífica obra ele chamou de O Oitavo Dia.
O título da obra chama O Oitavo Dia. Na cultura cristã, Deus fez o mundo em 7 dias. Então, com isso, ele quer dizer que o oitavo dia é a hora dos artistas tomarem conta do mundo.
Eduardo Gaki, o primeiro artista do mundo na arte transgênica, criou uma obra mais vintage, usando tecnologia de ponta. Ele digitalizou as fotos de todos os membros de sua família num microchip e o plantou no seu próprio corpo. Será que a intenção dele foi passar a mensagem de que a arte, no final, é para explicar quem realmente somos?